Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, FBI tenta apurar motivação de autor do assassinato de 4 fuzileiros navais. Presidente Obama reúne-se com o chefe da diplomacia saudita depois de acordo com o Irão. Nigéria, ataques no Nordeste matam pelo menos 60 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá sintonizar-nos na Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Skip Sisk na produção Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, onde os legisladores aprovaram esta semana por unanimidade a Lei do Regulamento da Disciplina Militar, uma lei com cerca de 50 páginas, na qual se descreve qual deve ser o comportamento dos militares. Lassana Kassama.
O debate que culminou na aprovação do Regulamento da Disciplina Militar contou com a presença dos militares juristas, que assim puderam, ao longo das sessões, dar algumas contribuições e esclarecimentos aos parlamentares sobre um ou outro assunto. O documento, ora aprovado e que entra em vigor logo que for promulgado pelo Presidente da República, vai assim repor a ordem nas casernas, mediante aplicações de sanções correspondentes, assim como a prática de uma norma legislativa já existente e que nunca foi observada. Estamos a referir o serviço militar obrigatório, que deixou de ser cumprido, dando espaço ao recrutamento por afinidades. Ora, as vantagens que possam advir do cumprimento desta legislação militar foram aqui expressas pelo deputado da União para a Mudança, João Maria Batican Freira.
O serviço militar obrigatório, o Estado normalmente tem poucos encargos, porque é através da rotatividade, entra e sai. Aí não é preciso salários altíssimos, é preciso, antes pelo contrário, boas condições nas casernas para, durante o tempo da comissão, responsabilizar-se, ter numa base de dignidade os soldados que aí estão.
Em face destes elementos, o deputado Batican Freira não se hesitou em dar importância à aprovação do Regulamento de Disciplina Militar por parte dos parlamentares.
Este instrumento achou-se assaz importante para dotar as nossas Forças Armadas daquilo que falta para ser um condimento também essencial para a reforma que se pretende no setor da defesa.
Militares guineenses, reiteradamente considerados como fatores de instabilidade no país, passam a ter um regulamento de disciplina militar depois de 42 anos de independência. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Confederação dos Sindicatos da África do Sul, a COSATU, está a procurar recuperar a sua imagem e credibilidade perdidas nos últimos anos por causa de interferência política. Simeão Pongwan tem mais por nós.
Os líderes da COSATU, maior organização sindical do país, têm estado mais preocupados com autopromoção política no governo, abandonando a gênese da Confederação de Defesa dos Interesses dos Trabalhadores em vários setores da economia mais industrializada do continente africano. O presidente da COSATU, Sdoum Dlamini, apelou à unidade entre vários filiados da organização e ao respeito pela massa laboral. Disse que os membros de vários grupos sindicais devem abandonar a cultura violenta e posse de armas brancas nas manifestações, porque têm resultado em mortes e feridos, como aconteceu na greve dos mineiros de Maricana há 3 anos, na qual cerca de 45 pessoas, entre grevistas e agentes da polícia e membros da segurança privada, foram mortas. Mas Sidum Dlamini disparou salvas de palavras ofensivas contra Estados Unidos da América, acusando a maior potência econômica industrial de aliciar alguns sul-africanos com dinheiro para se rebelarem contra o seu próprio governo. Alertou para terem muito cuidado com o dinheiro que recebem dos norte-americanos, porque não há nada de borla ou gratuito.
Be careful even of the money you receive from them. There is no free lunch. Do not trade with your soul. Do not trade with the principle.
Não pode fazer negócio com sua alma e princípios. São palavras de Sidum Dlamini, proferidas na plenária do Congresso Extraordinário da COSATU. Esta parte do discurso gelou alguns membros do governo sul-africano presente na sala por causa de eventuais implicações que podem provocar nas relações entre África do Sul e Estados Unidos da América. COSATU é aliado natural do ANC no poder, juntamente com o Partido Comunista, mas a aliança tripartida enfrenta mesmo grandes desafios relacionados com divisões internas. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
A Polícia Federal Americana, o FBI, está a tentar apurar as motivações do indivíduo que ontem abriu fogo contra 2 instalações militares americanas em Chattanooga, no estado de Tennessee, matando 4 fuzileiros navais. Um responsável do FBI afirmou numa conferência de imprensa que, para já, não há quaisquer provas que liguem o atacante, Mohamed Youssef Abdulaziz, organizações terroristas internacionais, mas acrescentou que essa possibilidade ainda estava a ser investigada. Abdulaziz, de 24 anos de idade, vivia na localidade de Ixon, muito perto de Chattanooga, e foi abatido numa troca de tiros com a polícia. O atacante abriu fogo num posto de recrutamento militar situado num centro comercial. O Departamento Americano da Defesa afirmou que ele fez cerca de 30 disparos e um fuzileiro naval foi atingido sem gravidade numa perna. Abdulaziz entrou então no seu automóvel e dirigiu-se para o Centro de Apoio Operacional da Marinha, a cerca de 10 km de distância, onde voltou a abrir fogo, matando 4 fuzileiros navais e ferindo com gravidade 1/5 militar. O atacante foi morto pela polícia local, que vinha no seu encalço desde o primeiro incidente. Abdulaziz nasceu no Kuwait e naturalizou-se mais tarde cidadão americano. Praticava luta livre no liceu e formou-se em engenharia mais tarde na Universidade de Chattanooga. Na segunda-feira passada, escreveu na sua página na internet que a vida era curta e amarga e acrescentou que os muçulmanos não devem perder a oportunidade de se submeterem a Allah. No passado mês de abril, a polícia local mandou parar o seu veículo por excesso de velocidade e manobras perigosas e foi acusado de estar a guiar intoxicado. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente Barack Obama tornou-se no primeiro presidente americano a visitar uma prisão federal, e isso no âmbito dos seus esforços para reformar o sistema prisional do país. Ontem, Obama deslocou-se a uma prisão do estado de Oklahoma, onde se reuniu com responsáveis prisionais e com alguns dos detidos. Júlia da Sareia.
O presidente Obama visitou uma prisão de segurança média masculina na cidade de El Reno. Ele observou que muitos presos são jovens.
These are young people who made mistakes that aren't that different than the mistakes I made.
Esses são jovens que cometeram erros, que não são muito diferentes dos erros que eu cometi, ou dos erros que muitos de vocês cometeram. A diferença é, elas não tiveram o tipo de estruturas de apoio, de segundas chances, de recursos que os permitiriam sobreviver a esses erros.
O presidente Obama disse que penas excessivamente severas, na maioria por crimes ligados às drogas, são responsáveis por dobrar a população carcerária dos Estados Unidos desde os anos 80.
The United States accounts for 5% of the world's population.
A população dos Estados Unidos representa 5% da população mundial. Nossa população carcerária representa 25% de toda a população carcerária do mundo.
O presidente disse que o encarceramento em massa não é uma maneira inteligente de lidar com o crime.
You know, I think we have a tendency sometimes to almost take for granted or think it's normal.
Eu acho que às vezes nós temos a tendência de não achar estranho, de achar que é normal que tantos jovens acabem de nosso sistema de justiça criminal. Isso não é normal. Isso não é o que acontece em outros países. O que é normal é ver adolescentes cometendo erros.
Obama disse que prisões americanas custam 80 mil milhões em impostos por ano. Agora ele está pedindo ao Congresso que passe uma lei até o final do ano para mudar o processo de condenação. Esse processo de lei aliviaria penas para crimes não violentos e melhoraria programas de reabilitação, especialmente para menores, para mantê-los longe do crime. Mas o presidente também reiterou que criminosos violentos devem ser mantidos atrás das grades.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O presidente Barack Obama desloca-se à África Oriental na próxima semana, e isso numa altura em que o Departamento de Estado adverte sobre possíveis ataques terroristas no Quênia. O contra-terrorismo vai estar num ponto bem alto na agenda do presidente João Santa Rita.
Durante a sua visita em 2013 ao Senegal, África do Sul e Tanzânia, o presidente Obama anunciou iniciativas para fortalecer a cooperação no comércio, investimentos e infraestruturas no continente. Obama disse já que a sua viagem ao Quênia e Etiópia tem como objetivo indicar mais uma vez que os Estados Unidos são um parceiro forte, não só com essas duas nações, como para toda a África subsaariana.
Build on the progress that's been made around issues of health and education.
É preciso fortalecer o progresso que já foi alcançado em questões de saúde e educação. É preciso concentrarmos em questões de contra-terrorismo, que são importantes para a África Oriental devido ao Al-Shabaab e às tragédias que ocorreram dentro do Quênia.
A visita do presidente americano à terra natal do seu pai surge numa altura de contínuos ataques no Quênia pela Al-Shabaab, e poucos dias depois da reabertura do centro comercial Westgate em Nairobi, onde terroristas mataram 67 pessoas num ataque em 2013. O contra-terrorismo será um dos tópicos na visita de Obama à sede da União Africana na Etiópia, a primeira visita de um presidente americano a esse país. Jeffrey Smith, da Organização de Direitos Humanos Robert Kennedy, diz que os Estados Unidos consideram a Etiópia como um aliado na região, particularmente na luta contra a Al-Shabaab.
And Ethiopia is really seen as a bulwark against that, not only in terms of regional cooperation, but contributing.
A Etiópia é vista como uma força contra isso, não só em termos regionais, com o envio de forças para as missões de paz da União Africana, bem como em todo o continente. Nesses aspectos tem um papel na crise no Sudão do Sul, onde são uma espécie de mediador regional.
Mas Smith diz que a visita do presidente Obama não serve os interesses dos direitos humanos, fazendo notar a natureza repressiva do governo.
What many people don't know is Ethiopia is the fourth most censored country in the world. They're the second largest jailer of journalists on the entire continent.
O que as pessoas não sabem é que a Etiópia é o quarto país do mundo mais censurado. É o segundo em termos de prisão de jornalistas em todo o continente, a seguir à Eritreia.
Bronwyn Brutton, do Atlantic Council, que se reuniu com ativistas muçulmanos democratas na Etiópia, alguns dos quais recentemente condenados por terrorismo, também descreve a visita do presidente como um erro.
And the fact that Ethiopia is getting a visit from President Obama in the wake of that guilty verdict and in the wake of sweeping the elections, taking
off. O facto da Etiópia receber o presidente Obama na sequência dessa condenação e de eleições em que o governo ganhou 100% dos lugares constitui uma mensagem desastrosa para o governo etíope.
Uma destacada entidade da administração Obama disse à Voz da América que os Estados Unidos comunicam regularmente as suas preocupações sobre os direitos humanos ao governo etíope, quer em público, quer em privado. Essa fonte disse que os Estados Unidos abordam essa questão para apelar e para talhar o comportamento nessas áreas.
Obrigado, João Santa Rita. Estamos a transmitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, esta emissão da Voz da América em português para a África.
O Grupo Maçucos foi criado em 1992 na cidade de Lixinga, Niassa, exatamente no final da Guerra Civil. O seu primeiro disco, Quimba com Maçuco, saiu em 2001, o segundo, Bumping, em 2007 na Inglaterra, o terceiro, Nimbus A4, em 2003, que, tal como o primeiro, foi lançado apenas em Moçambique. Atuaram em festivais em Portugal, Japão e Inglaterra. Os Maçucos têm distinções nacionais e internacionais, que incluem um prémio no Simpósio da Água em Cannes, França, em 2004, e a Medalha de Mérito Artes e Letras, atribuída este ano pelo governo moçambicano. A sua música é facilmente dançável, mas as letras em Yao, Nyanja, Imakua e português remetem à reflexão. Santos Calisto explica a razão disso.
Na altura, quando criamos o grupo, a nossa visão era de divulgar os ritmos tradicionais do Niassa. Essa foi a nossa visão. E também porque nós acabamos de sair de uma guerra, da guerra civil, né? Então, não acontecia nada, não havia diversão, não havia nada. Então, tentamos aliar a diversão, criar espaços de diversão, mas ao mesmo tempo valorizar aquilo que era, que são os ritmos tradicionais do Niassa, a cultura do Niassa, transformando para a música moderna. Esta é que era a nossa visão. Só que, com o tempo e na mesma altura, porque também acabamos de sair de uma guerra, passamos automaticamente a perceber que o potencial da música podia ser usado para a área social, para passar a mensagem. Eu lembro-me que nas primeiras eleições de 94, nós fizemos música sobre educação cívica para que as pessoas fossem votar.
A música moçambicana que vai hoje estar em destaque na terceira e última meia hora desta emissão, dentro de cerca de aproximadamente mais 20, 25 minutos, numa versão mais alargada, poderá ouvir esta entrevista no nosso programa de entretenimento que passamos todas as sextas-feiras aqui na Voz da América. A Nigéria produz grandes quantidades de petróleo. Contudo, o país tem poucas refinarias a funcionar, ficando dependente da importação de combustíveis. É o paradoxo da Nigéria. Produz mais petróleo do que ninguém na África subsaariana, mas depende de gasolina e gasóleo importados e subsidiados pelo governo para manter as luzes acesas e os veículos a andarem. O novo governo do presidente Muhammadu Buhari prometeu que vai pôr as quatro refinarias do país a produzirem novamente. Segundo o porta-voz da Associação de Gasolineiros da cidade nortenha de Kaduna, Alhaji Salsabil, os seus membros têm que deslocar-se centenas de quilómetros para encontrarem gasolina, e isso apesar de viverem ao lado de uma das refinarias. Visto que a refinaria de Kaduna não está a funcionar, disse-nos Salsabil, temos que ir para sul, até Lagos ou até Porto Arcur, para encontrarmos combustíveis. A dependência da Nigéria das importações deixa o país vulnerável a interrupções de abastecimento, tal como aconteceu em maio passado, quando divergências entre importadores e o governo levou a uma falta generalizada de gasolina. O diretor da refinaria de Kaduna, Saidu Mohamed, afirma que dois outros problemas afetam o bom funcionamento das instalações: a falta de manutenção e a insegurança. A refinaria, muitas vezes, não pode funcionar porque a Companhia Petrolífera Estatal não tem verbas suficientes para reparações e, quando está a funcionar, a sua linha de abastecimento de petróleo proveniente da cidade de Wari, no sul, é muitas vezes alvo de roubo. Mal ligamos o oleoduto de Wari, disse-nos Saidu Mohamed, eles estão à espera para começarem a desviar o petróleo. Mohamed disse ainda à reportagem da Voz da América que a refinaria está a ser reparada neste momento e que, assim que receber o petróleo suficiente, começaria de novo a produzir combustíveis. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O grupo anticorrupção Global Witness sustenta que as importações de madeira feitas pela Europa da República Centro-Africana têm ajudado a fomentar a violência naquele país. Paulo Oliveira.
A Global Witness acusa empresas madeireiras francesas, chinesas e libanesas de pagarem subornos aos rebeldes Seleka e a outros grupos armados. Num relatório publicado esta semana, a Global Witness indica que em 2013, apenas, as empresas madeireiras pagaram mais de 3 milhões e 700 mil dólares aos rebeldes Seleka, que combatem na República Centro-Africana, para poderem continuar as suas operações. Após os rebeldes terem sido desalojados do poder em 2014, as empresas pagaram centenas de milhares de dólares a grupos milicianos rivais. A Global Witness cita três empresas madeireiras de terem procedido aos pagamentos: a Vicwood, da China, a Cefca, do Líbano, e o grupo francês IFB. Alexandra Pardal, da Global Witness.
By agreeing to pay those armed men, the logging companies became complicit in their crimes. Let's be clear about this. These are crimes that they also...
Rafael Pardal, que ao pagar aos indivíduos armados, as empresas madeireiras tornam-se cúmplices dos mesmos crimes. Eles deviam ter previsto que o dinheiro que lhes pagam serve para comprar armas que vão matar pessoas da República Centro-Africana. A empresa francesa Tropic Boss é igualmente citada no relatório. A Global Witness refere tratar-se da maior empresa do sector de madeiras na República Centro-Africana, que obteve lucros recorde em 2013, no auge do conflito naquele país. Os secretários da empresa Enice não responderam ao pedido de entrevista para esclarecer o assunto. O relatório responsabiliza igualmente a União Europeia, cujos Estados-membros constituem os maiores importadores de madeira da República Centro-Africana, apesar dos regulamentos contra o comércio ilegal de madeiras. Pardal deseja uma moratória nas operações industriais de madeiras naquela nação africana e para que os países reprimam as importações ilegais.
In Central African Republic, thousands of indigenous communities and forest-dependent
Pardal sublinha que na República Centro-Africana milhares de comunidades indígenas e comunidades que dependem das florestas vivem dentro e fora da floresta. Esta não é a primeira vez que a Global Witness investiga a indústria regional das madeiras. Em junho, um relatório acusou empresas europeias e dos Estados Unidos de participarem no comércio ilegal e lucrativo de madeira da República Democrática do Congo. Há 2 anos atrás, a República Centro-Africana e outras nações africanas acordaram em combater o comércio ilegal de madeira na bacia do Congo.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. As Nações Unidas manifestaram preocupação sobre os casamentos precoces no Zimbábue. As preocupações foram colocadas após o Procurador-Geral ter afirmado que raparigas com 12 anos de idade podem ser autorizadas a casar desde que não tenham perspectivas económicas ou não tenham nada para fazer. De novo, Paulo Oliveira.
O Zimbábue tem um dos índices mais altos de casamento de raparigas em África, lado a lado com a Etiópia, o Burundi e o Níger. A ONU sustenta que o governo de Robert Mugabe deve atuar rapidamente para resolver a questão do casamento de crianças, porque constitui não apenas uma afronta à dignidade e ao bem-estar das raparigas, priva as nações dos benefícios sociais e económicos que advêm de uma população feminina educada e capaz. Bishop Parajuli, o coordenador residente da ONU no Zimbábue, considera que as raparigas devem ser autorizadas a ter um nível educacional terciário e escolher as suas carreiras.
There should be absolutely no early marriages or child marriages. I understand Zimbabwe.
Não deve existir qualquer casamento de crianças. Eu sei que o Zimbábue tem esta prática relativamente às jovens e isto deve acabar. É prejudicial para a rapariga e, ao mesmo tempo, é prejudicial para o país. Estes apelos podem cair a ouvidos surdos no caso do Procurador-Geral Johannes Tomana, afirmou recentemente aos mídia. Afirmou que, embora a idade legal seja os 16 anos no Zimbábue, o colapso da economia faz com que as jovens tenham atividade sexual mais cedo.
We have 9-year-olds, 12-year-olds, 13-year-olds who are actually not even in school, for example, who are not doing anything, for example.
Existem raparigas de 9, 12 e 13 anos que não vão à escola, não estão a fazer nada. Vamos dizer-lhes que não podem ter sexo, quando o ambiente não lhes dá alternativas. As declarações atraíram a condenação de todos os sectores, incluindo a primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe. Grace Mugabe afirmou que quem faz esta afirmação não está bem da cabeça. É um violador sexual. Segundo o Grupo dos Direitos Humanos da Criança da ONU, a Zimbábue é um dos países com maior número de casamentos de raparigas no mundo, ao lado da Etiópia, do Burundi, do Níger, isto em África.
Amigo ouvinte, como habitualmente aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, temos de seguida o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, com a Copa América, a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Amanhã iniciam-se os quartos de final com os jogos Estados Unidos-Cuba e Haiti-Jamaica. No domingo temos Trinidad e Tobago contra o Panamá e México-Costa Rica. Este deve ser bom. Mas o que tem chamado a atenção até agora neste torneio é que os dois grandes favoritos, os Estados Unidos e o México, não têm estado muito bem, não senhor, muito mal mesmo. O México empatou 2 jogos com a Guatemala e Trinidad e Tobago, no primeiro por total inoperância do seu ataque, no segundo por inoperância da sua defesa. Mas atenção, o México dominou essas 2 partidas, pelo que pode ainda dar que falar. Mas claro está, pelo facto de ter ficado em segundo lugar no seu grupo, vai agora defrontar uma das equipas mais perigosas, a Costa Rica, que também não esteve muito bem na primeira fase, 3 empates. Já os Estados Unidos terminaram no topo do seu grupo com 2 vitórias e 1 empate, mas não convenceram ninguém. 3 jogos em que cada um deles foram postos a jogar diferentes jogadores, mas sem grandes resultados, a jogar mal. Na primeira fase, a grande sensação foram as equipas das Caraíbas, é verdade. Jamaica e Trinidad e Tobago terminaram no topo dos seus grupos sem perderem. E vejam lá, o Haiti ficou em segundo lugar no grupo ganho pelos Estados Unidos. Vamos a ver o que é que se vai passar no fim de semana. O Bayern de Munique confirmou que está interessado em adquirir o chileno Arturo Vidal, que brilhou na recente Copa das Nações da América do Sul. Vidal está no Juventus, que quer quase 40 milhões de dólares pelo chileno. O novo treinador do Real Madrid, Rafa Benítez, diz que quer que o defesa central Sérgio Ramos permaneça no clube. Manchester United interessado em comprar o jogador, que parece não estar muito feliz no Real, mas o presidente do Real Madrid diz que Ramos não vai para lado nenhum. Ei, ele é o patrão.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a tentar apurar as motivações do indivíduo que ontem abriu fogo contra 2 instalações militares americanas em Chattanooga, no estado de Tennessee, matando 4 fuzileiros navais. O responsável do FBI afirmou numa conferência de imprensa que para já não há quaisquer provas que liguem o atacante, Mohamed Youssef Abdulaziz, organizações terroristas internacionais, mas acrescentou que essa possibilidade estava ainda a ser investigada. Abdulaziz, de 24 anos de idade, vivia na localidade de Ixon, muito perto de Chattanooga, onde foi abatido numa troca de tiros pela polícia. O atacante abriu fogo num posto de recrutamento militar situado num centro comercial. O Departamento Americano da Defesa afirmou que ele fez cerca de 30 disparos. Um fuzileiro naval foi atingido sem gravidade numa perna. Abdulaziz entrou então no seu automóvel e dirigiu-se para o Centro de Apoio Operacional da Marinha, a cerca de 10 km de distância, onde voltou a abrir fogo, matando 4 fuzileiros navais e ferindo com gravidade 1º militar. O atacante foi morto pela polícia local, que vinha no seu encalço desde o primeiro incidente. O Parlamento alemão aprovou por esmagadora maioria abrir negociações com a Grécia sobre um 3º resgate financeiro. A Câmara Baixa do Parlamento deu a sua aprovação à proposta do governo. A Alemanha é o maior contribuinte do resgate financeiro da Grécia e tem vindo a insistir em cortes orçamentais drásticos e aumentos de impostos. As explosões interromperam esta sexta-feira as celebrações da festa muçulmana do Eid no nordeste da Nigéria e mataram pelo menos 10 pessoas na cidade de Damaturu. 2 explosões registaram-se numa área de orações ao ar livre, onde os fiéis celebravam o último dia do Ramadão. Nenhum grupo reivindicou os ataques, que aconteceram depois de outras 2 explosões, que causaram pelo menos 50 mortos na cidade de Gombe, na quinta-feira. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, considerou o derrubo do voo da Air Malaysia MH17, ocorrido faz hoje 1 ano, como um ataque terrorista, acrescentando que o míssil que atingiu o aparelho só poderia ter sido disparado com o assentimento da Rússia. Moscou e os rebeldes ucranianos negam, entretanto, qualquer responsabilidade no incidente e acusam por seu turno as forças ucranianas de terem sido as responsáveis pelo mesmo. Assinalando este 1º aniversário, familiares e amigos das 298 vítimas reuniram-se na aldeia ucraniana de Rabov, perto do local onde o avião caiu, no leste da Ucrânia. O secretário de Estado americano John Kerry indicou que o assunto dos 4 americanos ainda detidos no Irão foi colocado pelos Estados Unidos durante as reuniões sobre o programa nuclear de Teherão. Kerry acentuou que o mesmo assunto foi debatido, até mesmo no encontro final com o seu homólogo Javad Zarif, em Viena. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura 27 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Skip Sesc. Títulos das principais notícias do dia. A Polícia Federal Americana tenta apurar motivações do tiroteio em Chattanooga. O Parlamento Alemão aprova resgate financeiro para a Grécia. Explosões interromperam celebrações do Eid na Nigéria. 17 de julho de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Os deputados guineenses aprovaram esta semana por unanimidade a lei do regulamento da disciplina militar, uma lei com cerca de 50 páginas e que descreve qual deve ser o comportamento dos militares. Lassana Kassama.
O debate que culminou na aprovação do regulamento da disciplina militar contou com a presença dos militares juristas, que assim puderam, ao longo das sessões, dar algumas contribuições e esclarecimentos aos parlamentares sobre um ou outro assunto. O documento, ora aprovado e que entra em vigor logo que for promulgado pelo Presidente da República, vai assim repor a ordem nas casernas, mediante aplicações de sanções correspondentes, assim como a prática de uma norma legislativa já existente e que nunca foi observada. Estamos a referir o serviço militar obrigatório, que deixou de ser cumprido, dando espaço ao recrutamento por afinidades. Ora, as vantagens que possam advir do cumprimento desta legislação militar foram aqui expressas pelo deputado da União para a Mudança, João Maria Baticam Freira.
O serviço militar obrigatório, o Estado normalmente tem poucos encargos, porque é através da rotatividade, entra e sai. Aí não é preciso salários altíssimos, é preciso, antes pelo contrário, boas condições nas casernas para, durante o tempo da comissão, responsabilizar-se, ter numa base de dignidade os soldados que aí estão.
Em face destes elementos, o deputado Baticam Freira não se hesitou em dar importância à aprovação do regulamento de disciplina militar por parte dos parlamentares.
Este instrumento achou-se assaz importante para dotar as nossas Forças Armadas daquilo que falta para ser um condimento também essencial para a reforma que se pretende no setor da defesa.
Militares guineenses, reiteradamente considerados como fatores de instabilidade no país, passam a ter um regulamento de disciplina militar depois de 42 anos de independência. Lassana Kassama, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Lassana. Agora vamos falar de Tetembe e de outro assunto na África. A Confederação dos Sindicatos da África do Sul, a COSATU, procura recuperar a imagem e a credibilidade perdidas nos últimos anos por causa de interferência política. Um tema para Simeão Pongoana.
Os líderes da COSATU, maior organização sindical do país, têm estado mais preocupados com autopromoção política no governo, abandonando a gênese da Confederação de Defesa dos Interesses dos Trabalhadores em vários setores da economia mais industrializada do continente africano. O presidente da COSATU, Sidumo Dlamini, apelou à unidade entre vários filiados da organização e ao respeito pela massa laboral. Disse que os membros de vários grupos sindicais devem abandonar a cultura violenta e posse de armas brancas nas manifestações, porque têm resultado em mortes e feridos, como aconteceu na greve dos mineiros de Maricana há 3 anos, na qual cerca de 45 pessoas, entre grevistas e agentes da polícia e membros da segurança privada, foram mortas. Mas Sidume Kamin disparou salvas de palavras ofensivas contra Estados Unidos da América, acusando a maior potência econômica industrial de aliciar alguns sul-africanos com dinheiro para se rebelarem contra o seu próprio governo. Alertou para terem muito cuidado com o dinheiro que recebem dos norte-americanos, porque não há nada de borla ou gratuito.
Be careful even of the money you receive from them. There is no free lunch. Do not trade with your soul. Do not trade with the principle.
Não pode fazer negócio com sua alma e princípios. São palavras de Sidume Kamin, proferidas na plenária do Congresso Extraordinário da COSATU. Esta parte do discurso gelou alguns membros do governo sul-africano presente na sala por causa de eventuais implicações que podem provocar nas relações entre África do Sul e Estados Unidos da América. COSATU é aliado natural do ANC no poder, juntamente com o Partido Comunista, mas a aliança tripartida enfrenta mesmo grandes desafios relacionados com divisões internas. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. O Grupo Anticorrupção Global Witness sustenta que as importações de madeira feitas pela Europa a partir da República Centro-Africana têm ajudado a fomentar a violência naquele país. Este é um tema de Lisa Bryant. A Global Witness acusa empresas madeireiras francesas, chinesas e libanesas de pagarem subornos aos rebeldes Seleka e a outros grupos armados. Num relatório publicado esta semana, a Global Witness indica que em 2013, apenas, as empresas madeireiras pagaram mais de 3 milhões e 700 mil dólares aos rebeldes Seleka, que combatem na República Centro-Africana, para poderem continuar as suas operações. Após os rebeldes terem sido desalojados do poder em 2014, as empresas pagaram centenas de milhares de dólares a grupos milicianos rivais. A Global Witness cita 3 empresas madeireiras de terem procedido aos pagamentos: a Vicwood, da China, a Cefca, do Líbano, e o grupo francês IFB. Alexandra Pardal, da Global Witness.
By agreeing to pay those armed men, the logging companies became complicit in their crimes. Let's be clear about this. These are crimes.
Rafael Pardal, que ao pagar aos indivíduos armados, as empresas madeireiras tornam-se cúmplices dos mesmos crimes. Eles deviam ter previsto que o dinheiro que lhes pagam serve para comprar armas que vão matar pessoas da República Centro-Africana. A empresa francesa Tropic Boss é igualmente citada no relatório. A Global Witness refere tratar-se da maior empresa do sector de madeiras na República Centro-Africana, que obteve lucros recorde em 2013, no auge do conflito naquele país. Os secretários da empresa Enice não responderam ao pedido de entrevista para esclarecer o assunto. O relatório responsabiliza igualmente a União Europeia, cujos Estados-membros constituem os maiores importadores de madeira da República Centro-Africana, apesar dos regulamentos contra o comércio ilegal de madeiras. Pardal deseja uma moratória nas operações industriais de madeiras naquela nação africana e para que os países reprimam as importações ilegais.
In Central African Republic, thousands of indigenous communities and forest-dependent communities.
Para nossa linha, que na República Centro-Africana, milhares de comunidades indígenas e comunidades que dependem das florestas vivem dentro e fora da floresta. Esta não é a primeira vez que a Global Witness investiga a indústria regional das madeiras. Em junho, um relatório acusou empresas europeias e dos Estados Unidos de participarem no comércio ilegal e lucrativo de madeira da República Democrática do Congo. Há 2 anos atrás, a República Centro-Africana e outras nações africanas acordaram em combater o comércio ilegal de madeira na bacia do Congo. (14:08) Economia com o Eduardo Ferro.
A produção de energia elétrica na barragem de Cabora-Bassa, em Moçambique, no segundo trimestre deste ano, ascendeu a 4.245 gigawatts-hora, superando assim em 6% a meta estabelecida previamente. A hidroelétrica de Cabora-Bassa informou ainda ter contribuído para a superação da meta planificada, o bom desempenho dos equipamentos de geração e transmissão de energia, como resultado da execução de planos anuais de manutenção. No segundo trimestre foram registados avanços na execução dos projetos de modernização da barragem, nomeadamente pré-recuperação da subestação e recuperação dos descarregadores, bem como o projeto de recuperação dos transformadores principais da central. As operações de extração mineira de grafite em Moçambique dispõem já de condições para avançar depois de empresas chinesas terem assinado contratos de compra do minério a longo prazo no montante de 3.500 milhões de dólares, afirmou a Economist Intelligence Unit. O mais avançado dos projetos em curso é o da empresa australiana Triton Minerals em Nikanda, já considerada a maior reserva de grafite do mundo, que assinou recentemente um contrato com uma empresa de comercialização de matérias-primas, garantindo um financiamento de 200 milhões de dólares. Além deste financiamento, o parceiro chinês comprometeu-se ainda a adquirir a um preço preferencial a longo prazo 200 mil toneladas anuais de grafite, mineral utilizado no fabrico de baterias, aços e refratários, lubrificantes para o setor automóvel e elétrico e outros produtos. A falta de pessoal especializado em mecânica, eletricidade, engenharia naval e serralharia está a dificultar o funcionamento normal do estaleiro naval no Namibe, disse o responsável do estaleiro. Carlos Simões disse à agência Angop que o estaleiro está a funcionar com pessoas que têm muitos anos de trabalho, mas sem formação profissional no ramo, situação que se reflete na baixa qualidade do trabalho prestado. Para minimizar o quadro atual, Carlos Simões disse que a direção do estaleiro optou em realizar periodicamente cursos práticos de formação, recorrendo a parcerias com empresas congêneres estrangeiras. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,32 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Artes e entretenimento na Voz da América faz-nos viajar hoje até um dos pontos mais a norte de Moçambique, concretamente Lixinga, a capital de Niassa, lugar sobre o qual recai o título de província esquecida. Os autores deste som conseguem tirar a sua província do esquecimento, mas também o país. Gravam e atuam, por exemplo, em palcos da Grã-Bretanha e usam seu estatuto local de estrelas pop para defender o acesso à saúde ou ao saneamento básico. Santos Calisto, o líder do grupo, conta que a ideia é matar a outra sede. Tal é a analogia que o nome Maçucos transporta.
Bom, este nome é uma fruta silvestre, né? que é abundante nesta nossa província. É uma fruta que muita gente, quando vai a Machamba, é uma fruta que cresce principalmente na época de plantação, né? da sementeira. Então as comunidades vão para as Machambas e quando estão com fome recorrem a esta fruta. E é verdade que esta fruta também essas comunidades têm que tem que desafiar ou confrontar-se com macacos, porque também os macacos gostam muito dessa fruta, é muito doce. Então, nós inspiramos-nos não por esta confrontação com os animais, mas porque é uma fruta que as comunidades recorrem para matar a fome quando estão na machamba, né? Então, achamos que seria interessante dar este nome ao nosso grupo, porque gostaríamos que as pessoas matassem a fome espiritual com a nossa música.
E combatessem macacos.
Combatessem os macacos, é isso. Teriam força também, é isso. Dá-me coróbio,
dá-me coróbio. Dá-me coróbio.
O grupo Masucos foi criado em 1992 na cidade de Lixinga, Niassa, exatamente no final da Guerra Civil. O seu primeiro disco, Quimba com Masuco, saiu em 2001, o segundo, Bumping, em 2007 na Inglaterra, o terceiro, Nimbus A4, em 2003, que, tal como o primeiro, foi lançado apenas em Moçambique. Atuaram em festivais em Portugal, Japão e Inglaterra. Os Masucos têm distinções nacionais e internacionais, que incluem um prémio no Simpósio da Água em Cannes, França, em 2004, e a medalha de mérito Artes e Letras, atribuída este ano pelo governo moçambicano. A sua música é facilmente dançável, mas as letras em Yao, Nyanja, Imakua e português remetem à reflexão. Santos Calixto explica a razão disso.
Na altura, quando criamos o grupo, a nossa visão era de divulgar os ritmos tradicionais do Niassa. Essa foi a nossa visão. E também porque nós acabamos de sair de uma guerra, da Guerra Civil, né? Então, não acontecia nada, não havia diversão, não havia nada. Então, tentamos aliar a diversão, criar espaços de diversão, mas ao mesmo tempo valorizar aquilo que são os ritmos tradicionais do Niassa, a cultura do Niassa, transformando para a música moderna. Esta é que era a nossa visão. Só que, com o tempo e na mesma altura, porque também acabamos de sair de uma guerra, passamos automaticamente a perceber que o potencial da música podia ser usado para a área social, para passar a mensagem. Eu lembro-me que nas primeiras eleições de 94, nós fizemos música sobre educação cívica, para que as pessoas fossem votar. E na altura também fizemos músicas sobre saneamento, construção de latrinas, porque era uma situação grave, minha já tinha problemas de cólera. Então, percebemos esta dinâmica e vimos, bom, acho que a nossa visão tem que ser não só divulgar os ritmos tradicionais, mas também aliar a música com aspectos sociais, educar as pessoas, sensibilizar as pessoas. Então, esta era a nossa visão.
E depois deu no que deu, o sucesso nacional e também internacional.
Sem dúvida. Eu acho que nós conseguimos ter um percurso que se nós tivermos que olhar para trás e dizer, bem, uau, afinal conseguimos fazer aquilo que era o nosso sonho. E eu acho que temos que celebrar. Aliás, celebramos todos os dias, porque é um sonho que nós idealizamos, que aquilo que seria o grupo, nós conseguimos atingir, não é? E eu acho que isso gratifica qualquer um que iniciou do nada e tem uma resposta positiva. Acho que conseguimos.
Mesmo não conseguindo vender discos, como por exemplo vendem os grupos no Ocidente?
Sim, eu acho que sim. A gente, mesmo não conseguindo vender tantos discos, não ter o retorno financeiro por venda de discos, mas aquilo que era o nosso objetivo de elevar a consciência sobre os aspectos sociais, sobre as práticas no setor de água, as práticas sobre lavar as mãos, aqueles aspectos que têm a ver com a saúde. Acho que isso a gente dá para celebrar. A gente percebe que, afinal de contas, a nossa música está a ajudar a salvar vidas. Então, isso gratifica-nos, mesmo não vendendo assim tanto, de fato, os discos.
E o que é que vão fazer? Vão continuar a fazer a vossa música com esse ativismo social, ou vão continuar também a bater portas para conseguir mais espaço a nível internacional?
Eu acho que nós vamos tentar fazer as duas coisas. Isto é que nós estamos a tentar agora. Queremos atingir outros níveis, porque sentimos que afinal de contas, pode ser possível a gente também atingir outros níveis. Então, vamos continuar a fazer o nosso ativismo social, mas também vamos procurar chegar aos outros patamares que eu acho que qualquer artista sonha atingir.
Udasiyawana kaliwana ine lelo mwafuna pakutiakula ngani za chiani.
Santos Calisto, o líder do grupo Maçucos, é ativista social e gestor da organização não-governamental Estamos, que fundou em 1996 para promover a saúde e saneamento do meio. Foi, aliás, graças a isso que ganhou em 2008 o prémio Golden do Meio Ambiente aqui nos Estados Unidos da América. Este sobrevivente da polio uma vez disse que não sabia escrever canções de amor.
Na verdade, até tenho uma música só. Já fiz duas músicas. Na verdade, a primeira música que eu fiz na vida foi de amor. Mas daí para frente só fiz mais uma. Mas eu acho que não tenho jeito para fazer música de amor. Eu acho que tenho mais jeito para fazer músicas assim, sobre ambiente, lavar as mãos, sobre crianças abandonadas. Música assim, do dia a dia das pessoas.
Outro
eu
amor.
Sei que amor é. Eu acho que é o outro amor. É o amor ao próximo, percebe? E não necessariamente o amor de duas pessoas, né? Quer dizer, eu acho que não tenho jeito. Não tenho jeito para tal.
Mas tem para cantar o amor por Niassa, a sua terra natal, canção também que leva o abraço de Amâncio Miguel desde Washington.
14 horas 24 minutos, passagem para um resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 17 de julho, de 2015. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a tentar apurar motivações do indivíduo que ontem abriu fogo contra duas instalações militares americanas a Chattanooga, no estado do Tennessee, matando 4 fuzileiros navais. O responsável do FBI afirmou numa conferência de imprensa que não há ainda quaisquer provas que liguem o atacante Mohamed Youssef Abdulaziz a organizações terroristas internacionais, mas acrescentou que essa possibilidade ainda está a ser investigada. Abdulaziz, de 24 anos de idade, vivia na localidade de Ixan, muito perto de Chattanooga, e foi abatido numa troca de tiros. O Parlamento alemão aprovou por esmagadora maioria abrir negociações com a Grécia sobre um terceiro resgate financeiro. A Câmara Baixa do Parlamento deu sua aprovação à proposta do Governo por 439 votos contra 119 e 40 abstenções. A Alemanha, recordamos, é o maior contribuinte ao resgate financeiro da Grécia e tem vindo a insistir em cortes orçamentais drásticos e em aumento de impostos. Os ministros das Finanças da Zona da Europa concordaram ontem em entregar a Atenas um empréstimo a curto prazo para o país fazer face a dívidas imediatas e também para abrir conversações sobre um resgate de 94 mil milhões de dólares válido por 3 anos. Explosões interromperam nesta sexta-feira as celebrações do Eid no nordeste da Nigéria e mataram pelo menos 10 pessoas na cidade do Maturo. 2 explosões foram registradas numa área de orações ao ar livre, onde os fiéis celebravam o último dia sagrado do Ramadão. Nenhum grupo reivindicou os ataques que aconteceram depois de outras 2 explosões que causaram pelo menos 50 mortes na cidade de Gombe, na quinta-feira. O presidente da Ucrânia considerou o derrubo do voo da Air Malaysia MH-117 como um ataque terrorista, acrescentando que o míssil que atingiu o aparelho só poderia ter sido disparado com o assentimento da Rússia. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo iraquiano anunciou ter iniciado uma grande operação militar para recuperar a província de Anbar a ISIL, que controlou 2 das principais cidades daquela província, Ramadi e Fallujah. Forçar a saída da ISIL de Anbar não é tarefa fácil. Como acentuou recentemente o presidente Barack Obama, a ISIL alojou-se em muitas populações civis e inocentes nas áreas urbanas que controla. No entanto, na medida em que as forças locais confrontam militarmente a ISIL, é igualmente importante para os simpatizantes da ISIL no Iraque, na Síria e para além disso, ouvir histórias daqueles que foram atraídos para a propaganda anunciada pela ISIL, mas que acabaram por rejeitá-la. Como referiu o presidente Obama, a derrota de grupos terroristas como a ISIL é necessária para desacreditar a sua ideologia, o pensar que atrai pessoas vulneráveis para as suas fileiras, quem o pode fazer melhor do que aqueles que viveram na proximidade. Vejamos, por exemplo, um antigo combatente da ISIL de Fallujah, conhecido por Hamza, que voluntariamente se juntou à ISIL no verão passado, mas que desertou após 6 meses. Ele afirmou recentemente ao jornal independente ter aderido ao grupo por razões religiosas, mas que ficou horrorizado com as decapitações, tendo sido solicitado a executar sunitas que conhecia e por lhe terem sido oferecidas jovens yazidi para prazer sexual. A princípio pensei que lutavam por Allah, mas mais tarde descobri que estavam longe dos princípios do Islão, afirmou. A justiça que apregoavam quando chegaram à Fallujah acabou sendo apenas palavras. Ou o jovem sírio Zaid Barrow, recrutado pela ISIL para servir de bombista suicida, que acabou por se entregar às autoridades iraquianas. Ele indicou ano passado ao New York Times ter aderido voluntariamente à ISIL porque acreditava no Islão e tinha sido convencido pela ISIL que se não se juntasse ao grupo, os xiitas podiam vir e violar a sua mãe. Pouco depois, no entanto, disse ele, reparei em coisas que eram diferentes do Islão. Notou, por exemplo, que a ISIL infligia castigos severos aos homens que eram apanhados fumando cigarros, enquanto no campo via guerrilheiros fumando. Assistiu em encontros homossexuais entre combatentes e ficou gradualmente perturbado com a morte de pessoas inocentes. O presidente Obama afirmou que a luta internacional contra a ISIL é uma guerra contra terroristas que distorcem o Islão e cujas vítimas são essencialmente muçulmanos. Aqueles que viveram a ISIL acabaram por deixá-la. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo do Estado. A emissão desta sexta-feira, 17 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.